2025, Sala A, ao lado da Igreja Matriz Santo Antônio. Marque sua hora pelo 99974-9972. Você não ouve bem? Escuta, mas não entende? Assiste televisão alta. Faça uma avaliação auditiva e teste com o aparelho Signia. Fonoaudióloga Patrícia Dallagnol Pereira, na Clínica Comunicar. Realiza também terapia fonoaudiológica, exame de audiometria, impedanciometria e venda de pilhas e acessórios para aparelhos. Comunicar, Clínica de Fonoaudiologia, há mais de 10 anos, trabalhando para o seu bem-estar. Na Galeria Duque de Caxias, fone 3358-1779.
Você está ouvindo a tua Rádio Cacique, 92.7 FM.
Você está acompanhando Temática Oferecimento. Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique. Odontovita, clínica odontológica, implantes dentários e estética dental.
E a semana do cliente chegou na Calce. Só essa semana você, cliente Calce, ganha muitos brindes. Isso mesmo, você compra a partir de R$150 e ganha brinde surpresa. Porque você, cliente, merece. Mas corre, que é somente essa semana. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce. Calce, é fácil calçar a moda.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Tua Rádio.
Temática do dia.
11 horas e 10 minutos, 24 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Nós havíamos anunciado hoje durante a manhã que um dos assuntos principais, destaques da nossa programação desta terça, era um marco importante dentro da segurança pública do nosso município. E esse marco são os 2 anos de funcionamento das câmeras de vídeo monitoramento em Lagoa Vermelha. E nós vamos marcar, registrar esse momento, fazendo uma avaliação de como foi toda esta necessidade de implantação e o resultado pós-implantação. Por isso, estão conosco nessa manhã pessoas que talvez sejam as mais envolvidas nesse processo desde que tudo começou. Vou começar pelas damas, por questão de cavalheirismo. Vamos cumprimentar a delegada regional de polícia, Alessandra Mattiello Crestani, que está conosco nessa manhã. Prazer recebê-la, delegada Alessandra. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Obrigada pela deferência. É um prazer estar aqui novamente trazendo informações, né, para a comunidade lagoense a respeito dessa importante ferramenta tecnológica à disposição do município já há 2 anos.
Também conosco, representando o município de Lagoa Vermelha, o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Lucas Mota. Prazer recebê-lo, Lucas. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Sargento Herbson, que nos acompanha, a delegada Alessandra. É um prazer estar aqui novamente, referenciando, como bem disse a delegada, esses 2 anos dessa ferramenta tão importante para a comunidade lagoense.
E eu cumprimento também, representando a Brigada Militar, outra instituição de segurança da nossa cidade, que tem feito aí um trabalho com a utilização das câmeras de vídeo monitoramento muito importante, que é o Sargento Herbson Carvalho. Um prazer recebê-lo, Herbson. Bom dia.
Bom dia, muito bom dia a todos os colegas que estão aqui também, da Segurança Pública, nosso secretário. É um prazer estar aqui comemorando, digamos assim, essa data, esse marco importante, que foi um salto em relação à segurança pública na cidade de Lagoa Vermelha.
E eu começo contigo, Sargento Herbson, relacionado a esse assunto. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que faz, chama a Brigada. A Brigada faz os primeiros socorros, o primeiro atendimento das ocorrências, seja onde for. E as câmeras, dá para avaliar de que forma esses 2 anos de trabalho com a utilização delas, Herbson?
O vídeo monitoramento chegou com uma ferramenta que já era bastante esperada e chegou para nós de uma forma que vem auxiliando muito o nosso trabalho no dia a dia. Como você disse, sempre o 190, o número que está sempre à disposição, um dos primeiros a ser lembrado, e nos tem auxiliado bastante naquela resposta imediata à população. Muitas vezes em um crime que está ocorrendo, ou às vezes não é nenhum crime, uma situação suspeita que poderá se tornar um fato criminoso ou não, já é acionado o 190 e as câmeras auxiliam bastante. para que o nosso pessoal, quando chegue no local, já tenha um panorama do que está ocorrendo, quem está envolvido, ou quais situações, ou qual direção tomou, de repente um devido suspeito, coisa assim. Então, é uma ferramenta que se tornou, integrou ao nosso dia a dia e faz parte hoje já em todos os atendimentos de ocorrência.
Fazendo uma retrospectiva nesse tempo, muitos fatos, dá para se dizer que quase que diariamente são utilizados os serviços das câmeras de monitoramento para uma determinada situação aqui na cidade, né, Edson?
Sim, sim. Sabe que a gente acaba acostumando tanto, integrando ela ao serviço, que hoje para nós é natural esse uso. Nos primeiros meses tu tem aquelas, esse caso foi pelo vídeo monitoramento, aquele foi pelo vídeo monitoramento. E depois com o passar, com o decorrer dos meses, tu integrou de uma forma tão boa que é natural. É no dia a dia, é todo momento, uma situação, um veículo que foi suspeito, uma pessoa, uma abordagem, uma ocorrência que aconteceu. Então, de certeza que durante o dia, o vídeo monitoramento atua várias vezes, muitas que as pessoas nem ficam sabendo, ou nem, de repente nem entra para a estatística, divulgado, coisa assim. Mas o vídeo monitoramento faz parte.
E muitas informações as pessoas nem precisam ficar sabendo, só depois que acontece se necessário, né, Erbson?
Também.
Até para não atrapalhar o trabalho da polícia.
Também, tem algumas coisas que é interessante que fique reservado, né?
É verdade. Delegada Alessandra, como representante da Polícia Civil, a Polícia Civil que trabalha com a investigação, muitas vezes há uma dificuldade muito grande em investigar alguns fatos. Como que as câmeras de monitoramento auxiliaram a Polícia Civil nesses 2 anos?
Bom, Rudimar, as câmeras de monitoramento, elas são extremamente importantes em 2 aspectos, né? Na repressão aos crimes, que foi essa que o sargento Erbson abordou, né? No sentido de prevenir, né, que a situação delitiva aconteça, até mesmo pela presença do monitoramento que acaba inibindo, né, alguma atuação delituosa naquele local que é monitorado, e também na questão da repressão, que aí essa é a parte da atribuição da Polícia Civil. Então, nós temos o vídeo monitoramento extremamente relevante na prevenção e, posteriormente, quando ocorreu o delito, na repressão. De que forma na repressão? Através da identificação dos responsáveis pela prática delitiva e também na constituição da prova propriamente dita, né? Porque, na realidade, às vezes você tem uma investigação que aponta para um determinado caminho, mas não há uma confissão do autor, não há dúvidas, às vezes, sobre as circunstâncias em que aquele fato aconteceu. Então, a imagem acaba esclarecendo todas essas dúvidas, né, e sanando ali uma situação através da responsabilização do autor. Então, assim, a ferramenta como um todo, ela é extremamente positiva, né? Ela integra o nosso trabalho, como o sargento referiu, no cotidiano, né? Tem auxiliado também alguns eventos até mesmo cíveis, né, como os acidentes de trânsito. Também já tivemos temos assim frequentes solicitações das imagens das câmeras de monitoramento para esclarecer algum tipo de situação cível relativa aos acidentes, e também naqueles casos em que ocorre o acidente e o responsável foge do local, daí também tem um viés do delito de fuga do local de acidente, que também as câmeras têm auxiliado muito na identificação desses autores, né, e aí na responsabilização penal e também cível pelos danos causados. Então, assim, a nossa avaliação é extremamente positiva, não teria como ser diferente, né? E agora é seguir cada vez mais trabalhando, o mecanismo todo já está instalado em pleno funcionamento, muitas situações são elucidadas, até mesmo recuperação de veículos furtados ou roubados em outros municípios. Nós tivemos aqui em Lagoa Vermelha e isso foi possível de identificar através do monitoramento das câmeras, né? Que existe todo um mecanismo, então a Brigada Militar acaba sendo acionada, né, quando ocorre esse tipo de situação. Então, muito, extremamente úteis, sem sombra de dúvidas, assim. Que bom que temos, né? Demorou um pouquinho o processo, né? Foi uma longa caminhada, muito se falou, muito nós reunimos e debatemos sobre o assunto até que esse projeto fosse executado, né? Já está em pleno funcionamento há 2 anos.
Que coisa boa. Lucas, a gente sabe que existem vários pontos da cidade, alguns a gente percebe, outros passam despercebidos, outros é bom que nem se saiba onde estão, porque também, como disse o Erbson, acaba muitas vezes tendo aquele elemento surpresa no momento da necessidade da busca dessas imagens. Como é que está estruturado, num geral, o sistema de vídeo monitoramento da nossa cidade?
Rudimar, se tu me permite, de quando da fala da delegada, eu lembrava aqui de todos os caminhos percorridos até aqui, né? E como não poderia deixar de citar o trabalho do então secretário João Paulo Salvador, que eu tive a satisfação de estar acompanhando esse trabalho, fazia a sua assessoria direta à época, então gostaria de fazer um agradecimento para ele, pois se tornou realidade através das iniciativas de diversas frentes de trabalho de segurança pública através, principalmente, do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, responsável por todas as políticas públicas voltadas à segurança pública. E o sistema de vídeo monitoramento hoje ele tem duas frentes primordiais e principais, que é o cercamento eletrônico, então, que monitora os principais vias de acesso do município e também do próprio vídeo monitoramento na parte central do município. E como foi enfatizado aqui, se tu percebeu, se o ouvinte também percebeu, nós três acabamos falando uma palavra a respeito de todo esse aparato tecnológico que é uma ferramenta. E sendo uma ferramenta, é proporcionar uma atitude, uma iniciativa ainda mais aprimorada e mais assertiva das forças policiais, pois nada substitui aquele soldado que está em campo, na frente de trabalho, trazendo e buscando a segurança pública para toda a comunidade. Então, a ferramenta de vídeo monitoramento, ela partiu de um esforço conjunto e mútuo, e acredito que tenha logrado êxito e sucesso, e é claro que há espaço para melhora, e falo aqui também da sua ampliação, que já está sendo estruturada, pensada, junto às forças de segurança pública, para que nós possamos aí ter essa ferramenta como não só as iniciativas de segurança pública, como foi citado também pela delegada, a respeito das demandas do trânsito. Eu estava vindo de carro para cá, acabei te ouvindo, ao qual o ouvinte relatou aí da questão dos carros, né, em alta velocidade, principalmente na Presidente Vargas, que agora está instalado os radares de velocidade, mas também a responsabilidade dos pedestres. Então, esse monitoramento, ele traz uma sensação de segurança muito importante para a comunidade. Que as pessoas possam usar os espaços públicos, que elas possam ter toda a responsabilidade de poder usar esses espaços com a sua família, buscar o seu lazer. Nós estamos num processo de retomada hoje de pandemia, e como é bom poder sair com a família, ir até a praça e saber que está resguardado. Então, até o lema da Brigada Militar, o Sargento Erbson pode me corrigir, que é a força da comunidade. Eu diria que o vídeo monitoramento hoje também são os olhos da comunidade. Então, eu acredito que o êxito e o sucesso dessa ferramenta só se dá pelo brilhante trabalho de atuação das forças policiais e da comunidade. Pois à época, né, nós lembramos aqui que participaram também o Concepro, o CDL, Sindilojas, Ministério Público, Sindicato Rural, SICA, SICOM, Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. E só assim nós entendemos que com a união de esforços, sim, nós podemos hoje falar em sucesso e na queda dos índices de criminalidade na Lagoa Vermelha.
Lucas, existe uma projeção de ampliação além do que já se tem?
Sim, nós, como citei anteriormente, nós já recebemos um relatório da Brigada Militar e em conversas também com a Polícia Civil para atuarmos principalmente nas questões nas localidades do interior. Isso foi pensado, está sendo estruturado, está sendo organizado e planejado. Nós sabemos que a tecnologia ela está sempre em processo de transformação e melhora a todo momento. O que nós não podemos fazer, e aconteceu isso no processo do sistema de vídeo monitoramento, é nos precipitar em fazer alguma compra, alguma contratação da empresa, seguindo todos os trâmites legais de forma precipitada. Por quê? Porque a tecnologia ela é superada de forma muito rápida. E até conversávamos fora do ar, a delegada citou como aqueles delinquentes, os criminosos, eles se adaptam muito rápido às situações, né? Então nós temos que estar preparados para atuar, principalmente nós já temos índices de redução, pouco mais de 47% de queda dos índices do crime de abigeato, mas nós queremos enfatizar também nas comunidades do interior, pois nós sabemos que há alguns acessos que estão descobertos hoje, mas como eu falei, há espaço para melhora, planejamento e atuação e ampliação do sistema de vídeo monitoramento.
O Lucas traz uma questão, Erbson, bem importante dentro de todo esse contexto. A gente tem percebido, vocês mais ainda, porque trabalham no dia a dia direto com isso, o crescimento dos crimes rurais, tanto de abigeato, roubos em propriedades rurais, os furtos, e que muitas vezes as pessoas acabam não passando pela cidade, por exemplo, e que possam as câmeras de monitoramento ajudar. Veria bem a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos para combater também o crime rural, Erbson?
Sim, sim. A segurança pública, a gente comentava, é uma coisa que tem muitas variáveis que mudam, que alteram os números, os índices. Mas o vídeo de monitoramento é uma que tem agido muito forte para a redução desses números, principalmente em Lagoa Vermelha. E essa questão da ampliação, a qual a gente já fez o estudo, tivemos a oportunidade de conhecer e ir nos locais, porque é justamente complementando o que já existe hoje, que foi um estudo feito na época pelas forças de segurança aqui em Lagoa. Cada câmera, cada ponto que foi colocado não foi por livre escolha, foi um estudo realizado porque o motivo de estar ali, tanto que dá a sensação de segurança a praticamente toda a cidade, toda a área central. E agora a ideia é justamente essa, é identificado já locais, vias, principais rotas para o interior. É claro que não há como cobrir todo o interior do município, mas as principais localidades, as principais rotas que são utilizadas, os caminhos que a gente já também toma conhecimento pelo uso, pelos delinquentes. Então, esse estudo que já foi feito, que já foi levantado junto com a Polícia Civil também, é nesse sentido de abranger esses locais. Câmeras em determinados pontos que vão nos dar uma segurança muito maior no atendimento de ocorrência. Porque, como bem foi falado, o vídeo monitoramento é uma ferramenta. Ela não substitui nunca o policial lá no local fazendo a prisão ou fazendo a investigação. O policial ainda é a necessidade do ser humano ali. Mas o vídeo de monitoramento nos amplia a visão. Bem falasse, é os olhos da comunidade. Porque hoje nós temos, além da viatura patrulhando a cidade, nós temos muitos olhos espalhados pela cidade visualizando o que acontece. É a necessidade do policial ir até lá para fazer o atendimento à ocorrência, sim, mas já nos amplia a visão do que está acontecendo. E com essa ampliação para o interior, com certeza vai nos dar uma ajuda muito maior nesses crimes, porque a criminalidade vai se ajustando. Se na cidade está difícil, vou mudando, vou migrando, vou mudando a forma de operar. E é uma constante isso aí, a delegada conhece muito bem essa situação. Assim, se a cada vez que se adapta uma forma, o delinquente arruma outro. E nós vamos atrás e vamos corrigindo e buscando tentar se antecipar essas ações do delinquente. Temos conseguido em Lagoa Vermelha, graças às ferramentas, ao bom entendimento de todo o pessoal da Segurança Pública, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, essa atuação em conjunta várias vezes, nós temos conseguido dar essa resposta à delinquência.
Delegado Alessandro, o trabalho de investigação é muito difícil para crimes rurais, abigeatos. Eu até acompanhava uma entrevista que o delegado André Matos, que trabalhou conosco em Lagoa Vermelha e hoje ele trabalha numa delegacia especializada na região da fronteira, numa ocasião da Expo Inter, ele falava sobre isso. O quanto é difícil, e acompanhando o trabalho da Polícia Civil no dia a dia aqui, a gente sabe da dificuldade de combater o crime de abigeato. As imagens falam por si só, seriam importantíssimas e auxiliariam muito também o trabalho de investigação nos crimes rurais, né, delegada?
Sem dúvida, justamente pelas próprias características do local onde são praticados esses crimes rurais, né? Obviamente as propriedades desabitadas, sem testemunhas oculares, né, que possam presenciar. Imagina o gado no campo, solto, né? Muitas vezes a gente transita aí pelas estradas e verifica essa situação. Então, para aquele indivíduo que é dado à prática delitiva e que trabalha com isso, porque acaba sendo o meio de vida dele, né? Ele já fica atento. Ah, esse local é de fácil atuação. É aquela máxima conhecida, né? A ocasião faz o ladrão. Então, por conta da ausência de testemunhas, do local ser ermo, desabitado, a investigação posterior acaba sendo bem difícil. São poucos os elementos que nós temos para iniciar um trabalho investigativo tendente a esclarecer a autoria do delito. Por conta disso, as imagens, o vídeo monitoramento, sem sombra de dúvidas, vai ser um importante auxílio para isso, né? Para que a gente possa ter um princípio de investigação e aí sim, através das imagens, então, se vá buscando a rota de fuga, as pessoas, os veículos envolvidos e dessa forma, então, se tenha uma melhor atuação e um resultado mais exitoso no processo investigativo dos crimes ocorridos na área rural. Não só o abigeato, mas também os furtos, os roubos.
Os roubos,
né?
Bastante comum. E como a senhora é delegada regional, atende outros tantos municípios. Sim. É uma realidade não só nossa, dos municípios vizinhos aqui também, né, delegada Alessandra?
Com certeza. E aí, a partir do momento que a gente pensa em termos o cercamento eletrônico, em termos o vídeo monitoramento na área rural, certamente não só Lagoa Vermelha vai ter essa cobertura, né, investigativa através da ferramenta do vídeo monitoramento, como também as cidades da nossa região, né, as cidades próximas, porque, obviamente, o trânsito acontece, né, por esses municípios, né, então vai ser muito importante. O que o secretário Lucas falou com relação à modificação da tecnologia disponível, isso é uma realidade, né? E até foi uma das razões pelas quais a implantação do vídeo monitoramento acabou demandando um pouquinho mais de tempo na programação. Justamente quando se instalou com um sistema top de linha, né, naquele momento, com câmeras melhores, com uma cobertura, com umas ferramentas de investigação que propiciam uma atuação bem mais pormenorizada, né? E agora, então, essa análise também tem que ser feita no momento em que se amplia a cobertura do vídeo monitoramento.
É verdade. Olha, tem uma ouvinte aqui, deixa eu só pegar o nome dela, que ela mandou um WhatsApp, é a Liliane. Ela diz o seguinte: bom dia. Meses atrás, estava com o carro estacionado em frente ao Colégio Bom Jesus, em um domingo de manhã. Um carro passou por mim, bateu no nosso carro parado e fugiu. Entrei em contato com a Brigada Militar, solicitei as imagens das câmeras de monitoramento da rotatória ali perto. As câmeras pegaram o referido veículo que nos causou prejuízos, mas não foi possível identificar a placa pela baixa qualidade das imagens. Como estas imagens podem ajudar sem que seja possível a identificação do veículo? No meu caso, que foi uma ocorrência de trânsito. E aí entra a questão de, como diz a delegada, quando foi instalado, eram as melhores que tinham. Existem projetos ou formas de aperfeiçoar, de modernizar ainda mais essas câmeras de monitoramento, Lucas?
Sim, existe, porque hoje o software usado é o Digiforte. E ele necessariamente, quando há um software que seria todo o sistema programacional do vídeo monitoramento, ele tem que ser atualizado continuadamente. Por isso, nós mantemos um canal de comunicação aberto com o Concepro, a Brigada Militar, a Polícia Civil, para elucidação de todos os crimes ou delitos cometidos que o sistema de vídeo monitoramento. Nesse caso específico da ouvinte, é importante salientar que talvez esta câmera não pegou, mas talvez o trajeto feito pelo carro, né, que cometeu o delito e que não houve aquele ponto, não pegou, não captou a imagem suficientemente necessária para caracterização, pode ter percorrido um trecho ao qual outro ponto pegou. O sargento Ebson pode me ajudar nisso, que na elucidação dos crimes, quando ocorre algum tipo de fuga ou continuadamente, eu lembro aqui de um caso, não vou relatar o dia, mas vou falar a situação, de que houve um acompanhamento, aconteceu um furto na área central e estava em fuga esse veículo. Então houve um acompanhamento através do sistema de quais ruas e trajetos esse carro percorreu. Então, de quando saiu esse veículo da cidade, o sistema de cercamento eletrônico, ele emitiu um alerta que direcionou todo o aparato da Brigada Militar, os policiais, a força necessária para conter aquela situação. Então, talvez em algum ponto realmente esteja mais distante, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, vai ficar muito claro, né? Nós temos o ponto ali no módulo da Brigada Militar, o zoom da câmera, ele tem a sua limitação, por óbvio, né? Então, até um próximo local, por exemplo, até a próxima esquina na quadra de baixo, o zoom pode ir até lá. Na outra quadra, o outro ponto de videomonitoramento próximo, nas proximidades do Banco do Brasil, é que vai poder constatar qual veículo, qual placa, qual questão. Então, de quando nós trabalhamos em pontos específicos, o sistema não foi pensado dessa forma. Ele foi pensado em pontos estratégicos que nós pudéssemos pegar o caminho, ou seja, monitorar todos os percursos possíveis e estrategicamente pensados para que a Brigada Militar pudesse atuar com maior celeridade. Então é nesse contexto que nós trabalhamos e continuadamente é feita a análise de como estão as câmeras, de quais as atividades necessárias. Inclusive, recebi há duas semanas atrás um comunicado do Tenente País de algumas manutenções, né, Erickson? Por exemplo, um ponto de monitoramento que está próximo a alguma árvore, que tem que ser feita a poda para aumentar
a visibilidade
da câmera. Então, todas essas questões que continuadamente nós estamos atentos, estamos trabalhando em conjunto. E o que é mais importante, Rudimar, que até eu gostaria de salientar aqui, é o canal de comunicação que as forças de segurança pública têm hoje com a secretaria, qual faço o agradecimento aqui em nome do presidente do Concepro, Clóvis Ravisoni, que sempre de bom grado, sempre atento a essas questões, nos comunica quando há necessidade de atuação em conjunto, pois cada um a sua competência se complementam todos os serviços, dando uma resposta adequada e necessária. Como eu falei, sempre há espaço para melhora, sempre há ajustes, por isso o trabalho é contínuo e permanente.
Aproveitando o gancho de um ouvinte, Sargento Erbson, a pergunta do ouvinte é o seguinte: quanto ao retorno dos policiais militares da reserva da Brigada Militar para atuar, para trabalhar na atividade do vídeo monitoramento dos mesmos, está sendo feito algo nesse sentido? E aí entra a questão de como é que é o dia a dia dos policiais militares com toda aquela estrutura que tem montada ali na sede da Brigada para fazer esse monitoramento da cidade.
Só primeiro eu gostaria de complementar o que o Lucas falou. Realmente, assim, às vezes as câmeras têm alguma dificuldade de visualizar, porque não é simples de elucidar crimes e fatos. Nem sempre é simples. Tu exige vários elementos. A câmera é uma ferramenta, daí tu busca outra informação, uma outra localização, para se conseguir elucidar alguns fatos. Esse que o secretário citou foi em dezembro de 2020. Em dezembro de 2020, por coincidência, estava visitando as instalações da Brigada quando deu o fato e ele pôde acompanhar nosso trabalho nas câmeras para tentar localizar o veículo e com sucesso naquela data. É possível sempre assim, as melhorias estão sendo feitas, são sempre ajustadas no nosso equipamento. E quanto aos policiais militares, está sendo feito sim, essa solicitação já foi encaminhada. Já temos policiais que se dispuseram e estão demonstrando interesse em retornar ao trabalho ativo da Brigada, específico no vídeo monitoramento. Sempre há um trâmite, toda a questão pública, há um trâmite a ser seguido, então nem sempre é tão célere como a gente gostaria que fosse. Mas as solicitações já foram encaminhadas via Brigada Militar. Também eu sei que pela Prefeitura também foram feitos os devidos contatos, os encaminhamentos para solicitar esses policiais. E estamos no aguardo. Nós ali somos os que têm mais interesse que venha logo esses colegas retornem para nos auxiliar no trabalho. Hoje, como bem falaste, tem uma estrutura grande na Brigada Militar que foi montada para o vídeo monitoramento, uma estrutura muito boa ali com condições de vários operadores. Nós ainda temos dificuldade de operadores. Hoje o trabalho ainda causa uma sobrecarga quem está lá, porque ele não atende somente o vídeo monitoramento. Há uma sobrecarga de trabalho que ele faz essa parte e faz outras demandas que nós temos interno. Então, para nós, o retorno desses policiais nos daria uma folga maior de trabalho lá e também uma qualidade maior no vídeo monitoramento, porque daí nós teríamos o policial específico com essa função de acompanhar as câmeras 24 horas por dia. É uma questão que não há como dizer um prazo. As solicitações, os encaminhamentos foram feitos e estamos no aguardo que logo eles possam retornar para o serviço ativo e trabalhar no vídeo monitoramento com nós.
Muito bem. 11 horas 36 minutos, estamos encerrando o nosso tempo. Quero agradecer a presença de vocês. Delegada Alessandra, para finalizarmos, uma avaliação positiva desses 2 anos de funcionamento das câmeras de vídeo monitoramento.
Sem dúvida, 100% positiva a avaliação. Os resultados têm sido, demonstram isso pelos indicadores e também pela elucidação dos fatos que a gente já conseguiu através do uso das câmeras de vídeo monitoramento. Acrescento, não só aquelas instaladas pelo município, mas também as particulares, né?
Sim.
Muitas pessoas investem nisso e saibam que é um investimento importante. Tem nos auxiliado bastante em determinados pontos, como o secretário falou. Entre um ponto e outro da câmera de vídeo monitoramento do município, existem algumas outras, às vezes, dos particulares. Então, nós conseguimos também, através do uso dessas outras imagens que seguidamente nos são fornecidas, esclarecer melhor todas as circunstâncias e a autoria dos fatos. Então, a avaliação é positiva, agradecemos até a compreensão das pessoas. A gente sabe, às vezes, eu fiz a instalação da câmera para proteger a minha propriedade, mas elas têm que ser sensíveis para saber que, às vezes, a imagem da câmera particular vai auxiliar uma outra pessoa, um outro munícipe, e quem sabe no futuro até essa pessoa possa também ser beneficiada por uma câmera alheia. Então é uma questão, até vamos ser solidários também nesse aspecto, que a segurança pública acaba sendo um bem de todos nós, né? Então agradecemos a oportunidade, deixamos a Polícia Civil sempre à disposição e vamos ampliar aí, né, Lucas, em busca de novos projetos aí para cada vez melhorar mais o nosso vídeo monitoramento.
Com certeza. Obrigado, Lucas, pela presença.
Obrigado, Rudimar, pelo espaço, novamente, aos ouvintes que nos acompanharam, a delegada Alessandra, sargento Erbson. não poderia deixar de citar aqui novamente todas aquelas forças da comunidade que atuaram em conjunto para tornar realidade o sistema de vídeo monitoramento, hoje uma ferramenta tão importante, com CEPRO, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, CDL, Sindiloja, Sindicato Rural, SICOM e SICAS, que puderam e demonstraram que através da união e a mútua cooperação de esforços nós podemos tornar nossa cidade cada vez melhor com a participação de todas as entidades representativas. Nosso muito obrigado.
Muito bem. Binho, só para finalizarmos, em que situação o cidadão pode solicitar as imagens das câmeras de vídeo monitoramento? Tem que ter a necessidade de uma ordem judicial ou não necessariamente, Erbson?
Não necessariamente ordem judicial, desde que ele esteja envolvido em alguma situação relacionada a ele. Em geral, quando é crime, o que a gente diz? As forças policiais vão buscar essas imagens. Não há necessidade do particular buscar a imagem. Se ele se envolver em alguma situação de crime, a própria Brigada Militar ou a Polícia Civil, na elucidação, vai fazer uso da ferramenta. Mas há a possibilidade também de ele solicitar as imagens. Há um termo de responsabilidade para o uso dessas imagens, porque há uma restrição de quem pode acessar isso e de quem pode visualizar. Então, se esse fato, nesse período, justamente específico a ele, pode ser fornecido, dependendo da situação, há uma solicitação a ser feita, analisada e, se liberado, ele assina um termo de responsabilidade de não divulgação dessas imagens e ele vai poder visualizar o que ocorreu, o fato relacionado a ele. É possível também.
Muito bem.
Agradeço, Rudimar, só te interrompendo antes, claro, de você finalizar, é que o vídeo monitoramento tem nos auxiliado muito e rapidamente. Eu quero dizer aqui que nós temos até o delegado, o secretário Lucas nos auxiliou. Números, reduções. Já estava promovendo o delegado. Delegado Alexandre, secretário.
Já ganhei mais um colega.
Os números de reduções, tanto no interior como os crimes de abjeato, que tu bem falasse, além da nossa patrulha rural, que continua ativa, continua trabalhando em localidade interior, o vídeo monitoramento também auxilia. Furtos na cidade, nós temos reduções de número de furtos, e comparado em períodos de 2018 para cá, em reduzindo 30%, 32% dos furtos na nossa área. Roubos, então, nós temos uma redução enorme de 2018 para cá, roubos, praticamente 80% de redução do número de roubos. Então, assim, e aí eu peço às pessoas, lembrem, na área central, no município, claro que os crimes ainda acontecem, mas a redução que há nesses 2 anos, a sensação de segurança de poder sair no centro da cidade, claro, nós tivemos a pandemia que nos restringiu um pouco a mobilidade, mas agora estamos retornando, essa segurança de poder sair na área central, poder caminhar nas nossas praças e saber que elas estão seguras, além do policiamento da Brigada Militar, da Polícia Civil, pelo vídeo monitoramento estar presente também. Então, é uma ferramenta que nos auxiliou em muito, sempre na segurança pública, e com certeza vai continuar nos auxiliando ainda mais.
Com certeza. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto para encerrar o programa de hoje, e agradecemos a presença da delegada Alessandra Mattiello Cristani, do sargento Erbson Carvalho e do secretário Lucas Mota conosco nesta manhã.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a DeSol Energia pelo fone Watts 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
Supermercados Macari.
Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
A Genet Telecom está em todos os pontos de Lagoa Vermelha com fibra ótica de alta velocidade. Porque mais do que tudo, agora precisamos estar conectados para trabalhar, estudar, fazer negócios e principalmente para diminuirmos a distância uns dos outros. Pacotes especiais de internet com preços especiais. Genet Telecom.